E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, e já tem se habituado às terças-feiras a acompanhar as notas técnicas da Rede Solidária de Pesquisa. E é esse o nosso principal assunto hoje. A gente vai falar da nota técnica de número 20, infelizmente com o destaque porque superamos as 100 mil mortes. A gente vai trazer aqui as principais causas deste número. É preocupante, sim, mas ainda temos uma pandemia para enfrentar. Estamos muito longe do fim de tudo isso, no momento em que o Brasil, os Estados Unidos e o México parecem, né, disputar a primeira posição em número de óbitos por conta da Covid-19. Então é preciso abrir esse debate sobre a qualidade das políticas públicas adotadas, e essa é uma das propostas da rede, antes de tudo, pelo governo federal. A gente sabe que é uma posição do governo federal, governos estaduais, ações municipais. Então, essa frágil reação do governo à pandemia tem várias causas e é o que a gente vai apontar aqui. Eu vou conversar mais uma vez com Tatiane Moraes de Souza, pesquisadora da Fiocruz, e Lorena Barberia, professora do Departamento de Ciência Política da FEFELESC. Ambas pertencem à Rede Solidária de Pesquisa e vão discutir com a gente esse tema. Bom dia, Tatiane, como vai?
Bom dia, Roxane. Obrigada pelo convite.
Lorena, bom dia. Bem-vinda mais uma vez.
Bom dia. Super obrigada por nos receber e por esse diálogo tão importante.
Começo com a professora Lorena. Por que superamos as 100 mil, aliás, muito em breve estaremos na marca dos 110 mil mortos no Brasil. Infelizmente, passamos o pico, chegamos ao platô, numa base extremamente elevada, professora, e há várias causas para essa realidade.
Sim, e nesta nota, a gente, então, temos que lembrar, estamos na nota 20, então, desde março, o grupo se dedica a estudar, a sistematizar, coletar dados, procurar mapear o que está acontecendo com as respostas do governo federal, estadual e municipal durante a pandemia e procurar entender como podemos melhorar a resposta. E nesta nota a gente está procurando primeiro fazer uma cooperação internacional. Por que o Brasil chegou ao nível que chegou e comparamos com outras federações? Então a gente começa a nota discutindo, que nós já fizemos isso em várias outras notas na rede, procurando mostrar o que diferencia o que está acontecendo no Brasil de outros contextos. Esse é um olhar muito importante que precisamos discutir e alertar a sociedade. Então, a gente está mostrando, procurando discutir que se a gente olha federações, a Alemanha, Argentina, Brasil, Canadá e Estados Unidos, não vemos que a pandemia tive o mesmo impacto em números de óbitos ou na severidade na qual chegou a pandemia, que enxergamos no caso brasileiro, no caso dos Estados Unidos em particular, comparados com os outros casos. A nota, ela abre alertando a esse fato e procurando chamar atenção especificamente na área de saúde e políticas de saúde, o que pode ter explicado o que está acontecendo. E depois olha os aspectos do distanciamento social e quais foram as políticas nessa área do governo brasileiro ao nível federal.
Tatiane, nós temos um nível de trabalho, de estudos, de pesquisa na área de epidemiologia muito importante no Brasil. No início da pandemia, me recordo bem que nós reencontramos todos esses profissionais na frente falando da importância de medidas. E naquele momento, se imaginava que o Brasil fosse enfrentar de uma outra maneira. Temos estrutura para enfrentar essa crise. Lá atrás, a impressão que tínhamos era essa, não é?
Essa foi uma percepção que a gente tinha desde diante de chegar no Brasil, né? A gente sempre teve essa percepção, e a gente tem o SUS. É claro que sem o SUS teria sido muito pior. Mesmo com todas as falhas que a gente sabe que o SUS tem, que a atenção básica, que a vigilância epidemiológica no Brasil tem, sem o SUS teria sido muito pior. Mas o que a gente percebe hoje é que o SUS, ele é de uma federação. Então, ele era do Ministério da Saúde. Então, tem algumas ações, e é isso que a gente, nessa nota, a gente está trabalhando também, é quais são as ações que dependem do Ministério da Saúde, que as secretarias estaduais, que as secretarias municipais de saúde, elas não têm como coordenar. como os estados isoladamente, eles não têm como implementar, como idealizar política de saúde, de resposta à pandemia, sem um suporte do Ministério da Saúde, né? Ao mesmo tempo que a gente lamenta, que a gente sabe que a gente já está 110 mil, né, óbitos, muito em virtude dessa ausência, mas a gente sabe que a gente não quer chegar a 200 mil óbitos. Então, a gente busca assinalar aquilo que a gente poderia ter feito para que a gente ainda possa fazer.
Agora, professora, é basicamente a falta de coordenação das políticas, e vocês, não é a primeira vez que vocês já vêm falando isso através das notas técnicas, é um dos pontos principais da dificuldade, né, de ter uma resposta mais robusta e também de convencimento da população, imagino, né? O governo fez suas prioridades, não uniu algumas políticas, dividiu responsabilidades de uma forma talvez incorreta, e aí estamos nesta situação. Então, é possível reverter isso?
Eu acho super importante uma questão que a gente está procurando enfatizar muito nas notas, inclusive nesta. Primeiro, que a gente está olhando e procurando agora reconstruir a história do que aconteceu. É muito importante pensar o que deu errado, em que momento, quando a gente errou. E a gente também lembrar a sociedade e lembrar e questionar as autoridades, porque a gente tive tempo para se preparar melhor e para responder melhor. E houve muitas diretrizes da OMS, da Organização Pan-Americana da Saúde, houve muita experiência em outros países que nós poderíamos ter aprendido dessas experiências. Isso poderia ter sido adotado. Uma das métricas que a gente está utilizando nesta nota é, olhando o que estava dizendo a OMS, o governo federal conseguiu reagir e responder alinhando suas políticas de saúde ao que estava sendo indicado pela Organização Mundial da Saúde. Desde o início, a OMS tem estado alertando. Se a gente estamos em uma pandemia, estamos em uma situação muito crítica e o vírus causa sintomas que levam a hospitalizações. Então, alertando nesse contexto, foi orientado que seria super importante a gente monitorar quem estava viajando, monitorar e começar a desenvolver a capacidade de testagem e também a questão de distanciamento social ou aumentar o distanciamento físico era uma medida muito eficaz para a contenção. A gente está lembrando assim, isso se sabia em janeiro, isso se sabia em fevereiro, isso se sabia em março. Enquanto isso, quais são as ações que a gente está observando o governo federal adotar em cada mês? Quanto essas ações estão alinhadas com a orientação das autoridades sanitárias mundiais e com a experiência dos países que conseguiram reduzir as infecções? E a gente está olhando isso e vendo que o motivo que a gente está onde está hoje tem muito a ver com que essas recomendações não foram implementadas com o rigor e com a abrangência necessária. Então, nós procuramos sistematizar isso. Eu acho que, como a Tatiana estava procurando levantar, se a gente não começa a alinhar as políticas de saúde nacional, ao nível nacional, e ter uma maior coordenação, é muito difícil a gente conseguir reduzir o número de casos e os números de óbitos. Nós precisamos, nós enfrentamos uma pandemia de forma descoordenada e fragmentada, precisamos uma maior coordenação e precisamos questionar as autoridades nacionais sobre qual é essa estratégia, porque eles foram eleitos justamente para ser responsáveis por implantar e liderar essa agenda por 4 anos e vão ser avaliados por isso. Então, a gente precisa levantar isso e questionar isso. E na área de saúde estamos produzindo evidência sistemática mostrando alguma das falhas.
Tatiane, só em junho é que se montaram os centros de referência de enfrentamento da Covid, né? Na estrutura de saúde. E parece que agora se está mais preocupado em quando será possível vacinar a população, em quando teremos a vacina, do que propriamente a manutenção de medidas que hoje são fundamentais para evitar novas contaminações, com distanciamento social, enfim, cuidados na flexibilização, as pessoas estão tendo que sair de casa para seu sustento. Nós continuamos olhando, parece que sempre para o lado errado. Dois ministros, um interino que tentou culpar o resultado por ações lá do início do governo. Epidemiologicamente, cientificamente falando, para onde a gente está deixando de olhar, que é o mais importante?
Eu acho que tem alguns pontos que a gente está deixando de olhar, e isso é uma coisa que a gente traz na nota, que a gente tentou olhar para algumas áreas que o Ministério da Saúde é quem propõe, né, o responsável por propor prioridades, políticas, e a gente não encontrou nenhuma orientação, nenhuma política de resposta à pandemia, por exemplo, saúde indígena. A gente não encontrou nenhum plano de ação, nenhuma ação efetiva de controle, né, do espalhamento da pandemia em comunidades indígenas. E a gente está vendo um resultado negativo da pandemia em populações indígenas. É bem o que você colocou, assim, antes da gente pensar numa possível vacina, que ainda está no momento do talvez, e a gente ainda não sabe nem quando, nem como isso vai ser, a gente ainda precisa controlar, porque a gente está vendo esse espalhamento da pandemia. Da mesma maneira que tem a saúde indígena, tem as pessoas que vivem dentro do sistema prisional, que a gente não encontrou no nível federal nenhuma política de espalhamento, de controle da pandemia em relação a esses grupos mais vulneráveis. Além da atenção básica, dessa falta, né, de uso da estrutura da atenção básica, que a gente tem falado da necessidade de usar essa estrutura que já existe para controle da pandemia, para testagem em massa, estratégia de testagem em massa, tem a necessidade também de olhar para grupos vulneráveis em áreas rurais, em áreas florestadas, em grandes centros urbanos. Também tem a população vulnerável que está voltando a trabalhar, que precisa trabalhar. Então a gente precisa olhar para essas pessoas, porque a gente não diminuiu, né? A pandemia, ela não está controlada. Ela estar em um platô não é sinal de controle, né? A gente ainda tem um número elevadíssimo de óbitos por dia.
Professora Lorena, a questão é, está muito claro de que houve uma confusão de prioridades. Então o governo olhou para aquilo que achava mais importante e priorizou a economia, mas também no sentido de proteger empresas, renda, trabalho, também usou talvez a estratégia errada, que é o que vocês mostram. Porque se a gente tivesse tido um controle mais efetivo da pandemia, as consequências para a economia talvez fossem menores por você resolver esse problema de forma em tempo menor. Então, a gente continua faltando um centro de coordenação. Então, o que se aponta para esse futuro mais próximo em que a pandemia ainda é realidade?
Uma das coisas que eu acho que a gente está procurando chamar a atenção é que a gente precisa começar a pensar que, em vez de a gente dizer, olha, por exemplo, na questão destas políticas de saúde que não estão sendo coordenadas, a gente está vendo algumas sinais muito graves. Por exemplo, na área de testagem, a gente olhou a alocação de testes aos estados com mais casos e com mais óbitos. E nós estamos percebendo que, justamente nas últimas semanas, que a gente não está vendo que estamos, na verdade, diminuindo no número de casos no país e que temos uma elevada taxa de positividade, vimos uma queda muito grande na distribuição de testes e compras de testes para ser distribuído para estados. Isso são sinais que a gente está temos uma resposta que parece, até como você mesmo colocou, essas estratégias já sabíamos que eram muito importantes, não deixaram de ser importantes, e a gente não tem os níveis de casos ou óbitos para justificar parar de comprar testes, parar de distribuir testes para os estados. Então, o que nos resta perguntar é, por que, se a gente está em uma pandemia e não estamos saindo, por que nós estamos, neste momento, vendo novas compras de testes, novas alocações para melhorar a atenção básica, novas estratégias que se evidenciam nas ações, que mostram que o governo tem uma estratégia coerente na qual as ações conversam e dialogam para sinalizar uma estratégia que está sendo proposta para o enfrentamento e que essa estratégia também dialoga com outros casos bem sucedidos em outros países. Uhum. Que consigamos olhar e dizer, olha, faz sentido apontar para essa ênfase, porque essa ênfase deu certo tal e tal país. Essa é uma preocupação muito grande. Eu acho que a outra questão que a gente está procurando a chamar a atenção na nota é na área de distanciamento físico. Nunca houve uma intenção e uma clareza na estratégia que foi implementada em março. Desde o início foi muito confuso o que o governo federal estava comunicando aos estados e aos prefeitos sobre o que significa aumentar o distanciamento físico. Repetidamente, a gente está mostrando que o governo federal aumentou o que era considerado serviço essencial. Muito, muito preocupante agora, que no momento que a gente vê mais estados ter adotado flexibilizações, as pessoas estão circulando muito, o governo agora veta o uso de máscaras, que era uma das políticas que os governos flexibilizar, mas aumentar, que as pessoas entendam ainda a importância de algo básico, usar uma máscara para proteger a você e proteger aos outros. E mesmo isso, recentemente o governo vetou. Então, vemos que uma e outra vez a estratégia falha e, em vez de a gente corrigir essa estratégia, volta a afirmar uma estratégia que vai em contra da OMS, uhum, da OPS, dos casos bem-sucedidos. Então, a gente precisa questionar isso. Para onde nós estamos indo com essa estratégia? Onde nos está levando? A gente quer aumentar ainda mais os óbitos e os casos? E o custo para a economia, para a sociedade, esses são custos permanentes. Uhum. Então, a gente precisa discutir isso.
Tatiane, quais são as prioridades, afinal, neste momento, há 5 meses já, das primeiras ações da pandemia? Porque, como a professora disse, nós já sabíamos lá em janeiro o que estava se aproximando do Brasil, o que estava chegando no Brasil e, de fato, chegou. Há 5 meses, sim, quase 6 meses, continua batendo, vocês, especialistas, que testagem é importante e o tipo de testagem especialmente. E o que mais?
Eu acho que é na linha do que você introduziu com a testagem. É controle da pandemia. A gente sabe que, e a gente viu um esforço inicial nos estados e no governo federal de focar na atenção especializada, ou seja, em aumentar o número de leitos de UTI, e muito porque o que a gente viu nos outros países, pela ausência de leitos de UTI, só que isso é trabalhar na ponta, né? É no final. Então, o que a gente precisa agora é controlar o espalhamento da pandemia, porque a gente sabe que, mesmo que a gente providencie leito num cenário hipotético que a gente já viu em outros lugares do mundo e do Brasil também, que não é possível, vai ter uma letalidade. Essa doença tem uma letalidade. Então, a gente tem que mudar um pouco a estratégia e pensar que a gente tem que controlar a pandemia para evitar essa letalidade, para evitar que esses leitos sejam necessários. Então, em controle da pandemia, tem muito do que a Lorena trouxe das medidas, né, da rigidez de uso de máscara, de distanciamento social, dessa uniformidade de medidas, dessa acordância com as melhores práticas que a OMS orienta e que a gente viu funcionar em outros países. Isso é um argumento que a gente não pode dizer que a gente não sabe o que fazer, porque existem orientações internacionais e existem medidas de sucesso, como distanciamento. Daí a gente baixa na tecla da importância da testagem, da disponibilidade de testes padrão ouro de diagnóstico, que é o RT-PCR, uhum, para identificação das pessoas doentes, quando elas estão doentes, isolamento dessas pessoas, providenciar medidas de isolamento para essas pessoas, condições para que elas possam se isolar, para que as famílias possam permanecer em quarentena, quem for exposto. São essas as medidas que a gente acha que poderiam ser priorizadas agora.
Eu quero agradecer a Tatiane Moraes de Souza, pesquisadora da Fiocruz, e Lorena Barberia, professora do Departamento de Ciência Política da FEFELESH. Elas fazem parte da Rede Solidária de Pesquisa, preparam esses boletins técnicos que nós aqui compartilhamos com você semanalmente. Muito obrigada, Tatiane.
Obrigada, Roxane. A gente continua à disposição.
E até a próxima, professora Lorena.
Até. Continuamos aqui. Precisamos estudar mais, compartilhar mais com a sociedade nossos resultados.